Oi, pessoal, essa é a Rádio CDH com mais um programa. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2016. E eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do Clube do Radar, e estou aqui com o Rafael Coelho, editor-chefe do Clube do Radar. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Gabriel?
E aí, o que que vamos falar hoje?
Bom, hoje vamos falar sobre o assunto, como diz um humorista aqui do Rio Grande do Sul, o Guri de Uruguaiana, só se fala em outra coisa, que é justamente sobre os últimos lançamentos de placas de vídeo, né? Depois de algum tempo sem a gente ter novidade nenhuma do mercado, agora temos novidades tanto da Nvidia quanto da AMD. Vamos falar sobre isso.
Pois é, né? A gente tem aí vários lançamentos e a gente teve, assim, um ponto que eu queria reforçar, a gente teve uma grande mudança nos preços das placas de vídeo, né? De várias placas de vídeo no mercado americano, né? Depois a gente vai falar um pouquinho o que a gente espera que aconteça no mercado brasileiro, mas no mercado americano os preços, tanto a Nvidia como a AMD, começaram a mexer nesse preço e tiveram preço caindo, acho, tipo 30%, né? Então, são boas notícias para o consumidor, né? Essa coisa da concorrência saudável, né? De você ter tanto a Nvidia de um lado quanto a AMD do outro, lançando novos modelos, baixando o preço, criando essa guerra aí, né? Então, o que a gente teve no mês passado foi o lançamento da GeForce GTX 1070, né? Que estava sendo prometida já tinha algum tempo, né? Na faixa de 440, 450 dólares, né? E com isso, a AMD derrubou o preço da R9 40X, né, que estava aí na faixa de 600 e tantos dólares, caiu para 460 dólares para concorrer com a GTX 1070. Então, não estaria o momento ideal, né, para o consumidor americano comprar aí a R9 40X. Né? Mas o grande lançamento mesmo, que está todo mundo falando, não se fala de outra coisa, é a Radeon RX 480, não é isso, Rafael?
Pois é, depois que a Nvidia lançou a GeForce GTX 1080 e depois, logo em seguida, a 1070, as atenções voltaram todas para esses lançamentos, mas aí veio a AMD com esse lançamento da Radeon RX 480, que, ao contrário dessas placas da Nvidia, que são placas de topo de linha, né, placas caras, essa RX 480 veio com um preço muito competitivo, pelo menos no mercado americano, né? Ela veio no valor de cerca de 200 dólares para o modelo de 4 GB e 230 dólares o modelo de 8 GB, que é em torno do preço da GeForce GTX 960, pouquinho mais, principalmente esse modelo de 8 GB, pouquinho mais do que a GeForce GTX 960. E o interessante é que isso, inclusive, a gente mostrou no nosso teste publicado na semana passada, é que o desempenho dela veio não para concorrer com a GTX 960, mas sim com a GTX 970, que é uma placa já considerada topo de linha, uma placa bem mais cara que nos Estados Unidos, em torno de quase 300 dólares. Então isso aí foi realmente uma boa notícia para o mercado, que acabou obrigando a Nvidia a baixar também esses preços dos seus modelos das gerações anteriores, né? O que acaba sendo excelente para o consumidor. Pelo menos por enquanto nos Estados Unidos, né, Gabriel?
Pois é, e outra queda significativa foi na GTX 980. Não sei se vocês estão. Isso no mercado americano, mais uma vez, né? Quer dizer, a GTX 980, ela era uma placa que custava na faixa de 400 dólares, 430 dólares, daí para cima. E esse mês o preço derrubou para 315 dólares, quer dizer, baixou 100 dólares. Isso é uma violência, né? E a GTX 980 Ti, né, que custava na faixa de 500 dólares, era 520 dólares, caiu para na faixa de 400 dólares, né? Então, em particular, a GeForce GTX 980, que não era, né, concorrente da Radeon R9 390X, passou a ser concorrente da R9 390X, né? Ficou comparativamente na mesma faixa de preço, já que a R9 390X custa nos Estados Unidos na faixa de 330 dólares. Ou seja, é interessante como é que esses preços mudam, né? Quer dizer, quando uma placa de vídeo é lançada, o fabricante, ele foca num determinado mercado e num determinado concorrente. Mas aí, ao longo da vida, eles mudam o preço e o concorrente passa a ser outro, né, Rafael? É interessante isso, que às vezes você pensa, ah, não, o concorrente de placa A é a placa B, mas aí, dali a pouco, os preços mudam e muda tudo, né? É engraçado.
É verdade. Porque, ao contrário do que está acontecendo com processadores, nos processadores está um pouco diferente. Quando um produto é lançado como topo de linha, ele vai acabar se mantendo lá por um, dois, três anos como topo de linha e até ser retirado do mercado. Enquanto os processadores mais básicos, se mantêm básicos, é claro, né? Até serem retirados do mercado. Mas as placas de vídeo não. As placas de vídeo, eles têm feito isso. A placa é lançada como modelo topo de linha, e à medida que vão aparecendo novos modelos mais com maior desempenho, a placa é reposicionada de topo de linha para intermediária, e as placas intermediárias são reposicionadas, a mesma placa, como média, né? O exemplo claro é a GeForce GTX 970, que acabou se tornando uma placa de vídeo muito popular por conta do excelente custo-benefício, e também porque quando ela foi lançada com valor de placa topo de linha, e com o reposicionamento, isso já há um pouco mais de tempo, acabou se tornando uma placa intermediária.
Pelo menos nos Estados Unidos, né? Você sempre tem que lembrar essas exceções. A gente tá... Esse é um outro problema também, né? Que o fabricante pensa só no mercado americano, né? Então, às vezes, o preço no Brasil é um pouco diferente. Uma coisa que é intermediária nos Estados Unidos passa a ser topo de linha no Brasil por causa do preço, não por causa da segmentação que o fabricante entendia. Mas a questão, voltando aqui, só uma coisa interessante que você falou dos processadores, né? É uma diferença brutal o que está acontecendo no mercado de placas de vídeo comparado ao mercado de processadores, por um motivo muito simples. É que no mercado de placa de vídeo você tem concorrência. A AMD é competitiva no mercado de placa de vídeo. Quando você vai para o mercado de processadores, a AMD está muito atrasada, mais do que o normal, para lançamentos. Então, a tecnologia da AMD em processadores está muito atrás da Intel há alguns anos já. Então a AMD não está lançando nada novo, então a Intel fica lá com os preços dela, lança processador novo, topo de linha e tal, mantém o preço. Quer dizer, a AMD não tem concorrente topo de linha, né? O máximo que ela chega a concorrer ali com os com o processador mais topo de linha da AMD concorre com uns Core i5 de entrada. Então é difícil, né? Então é difícil quando você não tem concorrência. É a grande diferença quando você tem empresas competitivas competindo aí, né?
No mercado de processadores, tem esse detalhe de a gente ter uma amplitude muito grande de diferentes desempenhos. Tem processadores muito básicos e processadores muito poderosos, e tem aplicações diferentes. Quer dizer, quem vai usar só para editor de texto e navegar no Facebook vai precisar apenas daqueles mais básicos, e quem precisa para processamento, para renderização, coisa assim, vai precisar dos mais altos. Já em placas de vídeo está acontecendo uma coisa interessante. Pelo próprio fato de que muitos processadores hoje estão vindo com um vídeo integrado de desempenho razoável, o mercado para placas de vídeo de entrada está caindo um pouco. Então ele está focando bem mais nos modelos intermediários e nos modelos topo de linha. Enquanto esse mercado de placas de vídeo, então, de baixo desempenho, está arrefecendo um pouco, né?
Cara, é interessante ter tocado nesse ponto, que isso eu reparei, né? Que eu monto essas tabelas de preço todo mês e a quantidade de placas de vídeo disponíveis no mercado caiu muito de um ano para cá, e especialmente as placas de vídeo de entrada, elas estão simplesmente sendo retiradas do mercado, né? Que eles estão ficando obsoletas e os fabricantes estão tirando, né? Claro que sempre vai existir, mas não na quantidade que existia antigamente, né? E a GTX 1060, hein, Rafael? Que história curiosa. Ficou parecendo que a NVIDIA adiantou um pouco o lançamento. Ficou assim, para dizer para o público assim, também tem uma placa nova por causa do lançamento da RX 480. Ficou parecendo isso, né?
Pois é, porque tanto a 1080 quanto a 1070 são placas de alto desempenho. Segundo a própria NVIDIA, elas são... Mesmo a 1070, que não é a mais topo de linha, é mais rápida do que a Titan X ou Titan X, que era a placa mais rápida da geração anterior. E aí a AMD vem e com esse lançamento, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre os probleminhas que aconteceram com ela, mas a AMD vem nesse lançamento no mercado intermediário e chama toda a atenção. Aí a NVIDIA dá a impressão, né, que adiantou esse lançamento. Tanto que foi bem engraçado, a gente não recebeu nenhuma informação oficial sobre a 1060, e pelo que a gente viu, ninguém recebeu, nenhum dos outros sites, o pessoal que a gente conhece, não receberam nada sobre a GTX 1060 de forma oficial. O que também nos leva a crer que não foi um lançamento planejado, com datas programadas ou coisa assim. Tanto que o lançamento realmente não aconteceu, eles já divulgaram, mas uma informação também não oficial é de que o lançamento oficial dela é amanhã, seria amanhã o início das vendas da GTX 1060.
Pois é, isso que é engraçado, né? Assim, não, a gente também vai lançar aqui a 1060 e tal, mas não, quer dizer, não é o lançamento oficial, era um paper launch, né? Como o pessoal fala aí no jargão, né? Quer dizer, você lança só para mostrar que tem, né? Só no papel.
É uma prática muito comum da indústria, né?
É, vamos ter que esperar aí, né? A GTX 1060 deve chegar na faixa dos $300, mas a gente não sabe ainda, porque não tem nenhuma informação oficial ainda. A NVIDIA não mandou para a gente informações oficiais. Especula-se que aí vai estar na faixa de $300, né? Para substituir a GTX 960, não é isso?
É, a ideia seria, mas também não se tem essa ideia, porque parece que tem papéis vazados da NVIDIA que mostram que ela tem um desempenho bem superior à GTX 970, mas isso é tudo especulação, né? A gente não pode ficar divulgando como informações coisas que são só especulações, né? Vamos ter que aguardar em relação a isso.
Pois é, e você estava falando que a RX 480 teve uns probleminhas aí, explica melhor para a gente aí, Rafael, o pessoal tá muito bafafá nisso, né? Você vê o tópico no fórum do teste, o pessoal discutindo muita coisa. Dá uma resumida aí pra gente, o que aconteceu?
É, a gente recebeu da AMD essa placa, Radeon RX 480, antes do lançamento, né? Foi uma coisa bastante bacana, porque a gente conseguiu divulgar o teste completo dela no dia do lançamento, no horário realmente do lançamento. E segundo os testes, e tanto os nossos quanto o de outros sites, ela se mostrou uma excelente placa para o mercado que veio. Ela se mostrou bem mais rápido do que as Radeon da geração anterior, de mesmo preço, ou seja, ela se mostrou muito superior à R9-380, se mostrou também muito superior no desempenho à GeForce GTX 960, e como eu disse antes, se mostrou equivalente em termos de desempenho, bastante semelhante à GeForce GTX 970, que é considerada uma placa, ou era pelo menos uma placa topo de linha, ou intermediária topo de linha. Então até aí tudo bem, a placa é ótima, o preço é bom, excelente custo-benefício. Infelizmente a gente tem que devolver a placa logo em seguida. E aí surgiu, antes da gente conseguir comprovar isso, surgiu em vários sites a notícia de que ela estava puxando energia do slot PCI Express X16 fora das especificações. Mais especificamente que o slot, por definição do padrão PCI Express, ele pode prover até 75 watts para a placa de vídeo. E ela estava puxando mais do que isso desse slot. Estava puxando em torno de 80, alguns sites mediram em torno de 80, outros em torno de 90 watts. E teve um site até que fez uma medição que ela estaria medindo mais, puxando mais do que 100 watts. O que é muita coisa. O que em placas-mãe de baixa qualidade, placas-mãe mais simples, poderia causar problema, poderia queimar o slot, poderia queimar a placa-mãe. Mas a AMD rapidamente, na semana seguinte, já se posicionou em relação a isso e disse que estaria liberando um driver novo que resolveria o problema. Esse driver saiu essa semana e, como eu falei, nós não estamos mais com a placa, mas pelo que a gente andou vendo, o problema foi resolvido realmente. Agora, o principal é a gente lembrar que isso é uma primeira versão, né? Então essa placa de vídeo, provavelmente as próximas versões, mesmo que tenha algum problema que ainda tenha sobrado depois desse driver novo, é bem provável que as próximas versões não vão ter esse problema, principalmente se a gente pegar as versões customizadas, ou seja, aquelas versões produzidas pelos fabricantes sem seguir o projeto original. Uma coisa que se especula é que, enquanto a versão original da placa tinha um conector de energia PCI Express de 6 pinos, é bem provável que as próximas versões venham com um conector de 8 pinos, que é um padrão que entrega uma potência bem maior, então que ela utilize mais a energia elétrica vindo do conector e menos do slot. Então é possível que mesmo quem está pretendendo comprar em breve principalmente se pegar essas versões customizadas, muito dificilmente vai ter algum tipo de problema.
E você viu que tinha um boato aí, o pessoal do site do Tech Power Up conseguiu comprovar que tinha alguns modelos aí no lançamento de RX 480 de 4 GB, que na verdade tinha 8 GB de memória e tinha o 4 GB desabilitado na ROM da placa de vídeo. Você viu isso?
Sim, foi uma coisa muito interessante. Na verdade, algumas das placas de 4 GB do lançamento, pelo menos, eram na verdade placas de 8 GB que tinham sido simplesmente gravadas a BIOS de uma placa de 4. Então o pessoal simplesmente tirou a BIOS de uma placa de 8 GB, colocou na placa de 4 e a placa de 4 virou uma de 8. Na prática, se você comprar essa placa, você vai ter que desmontar ela, tirar o cooler dela, né? Nesse processo vai perder a garantia, porque todas elas vêm com selinho, para verificar se os chips de memória dela são os da placa de 8 GB. Se forem os da placa de 8 GB, pelo que a gente viu, basta fazer essa substituição da BIOS e você ganha uma placa de 8 GB de brinde.
É, só para explicar para o pessoal, só para reforçar, né? Não é que você consegue transformar uma placa de 4 GB em 8 GB. É que a placa que eles venderam como sendo de 4 GB, na verdade era de 8 e tinha os outros 4 e gravou o BIOS para fingir que ela era uma placa de 4, mas na verdade o hardware é de 8 GB, tá? É só porque não tem mágica aí, tá, gente? Não é questão de mágica. É só porque isso acontece, é que nem teve um para atender mercado. Tiveram várias casos, e até por isso que em alguns casos o overclock funciona bem, por conta disso. Às vezes o fabricante ele fabrica um determinado produto, mas a demanda é de um produto inferior. Aí ele pega um produto melhor e, vamos dizer assim, modifica para vender como se fosse um produto inferior. Então, se às vezes calha de ter a sorte de acontecer isso. Já aconteceu isso no passado com vários modelos de placa de vídeo, né? De que o chip da placa inferior pega, por exemplo, a NVIDIA é TI sem ser TI, né? Na série da AMD, antigamente era Pro e XT, agora é sem X e com X no final, né? Então o chip na verdade é o mesmo, e aí o que acontecia? A versão mais barata tinha menos características que na verdade estavam desabilitadas, quer dizer, o chip era o mesmo, mas eles desabilitavam na marra e tal, e aí você tinha lá ferramentas para reabilitar esses recursos que foram desabilitados na fábrica, né?
É, tinha alguns modelos de processador Phenom, se não me engano, que também tinham essa característica. Às vezes você comprava um modelo de 3 núcleos e ele, na verdade, vinha com 4 núcleos. Inclusive, algumas placas-mãe já vinham com a opção no setup da BIOS para você desbloquear núcleos que pudessem existir. É que fica mais barato para o fabricante, quando a gente está falando de chip, né? Em vez de você montar uma linha de produção para produzir chips com 3 núcleos, como esse, nesse exemplo, e outra para montar chips com 4 núcleos, é mais barato você usar uma linha só, fazer todos com 4 núcleos e, em alguns modelos, desabilitar o quarto núcleo, né? A questão é do processo de fabricação mesmo.
Não, é a questão do processo de fabricação, e eu vou mais além, né? Porque isso aí eu entendo bastante. É que, às vezes, quando você tem wafer lá, você não tem como garantir que todos os chips vão conseguir, por exemplo, o mesmo clock, entendeu? Então é assim que surgem chips com clock diferente. Eles fazem testes internos para ver o máximo clock que aquele chip em particular consegue, e aí dali que eles vão rotular, né? E no caso do processador com mais de um núcleo, o que aconteceu, e isso daí é verdade, né? Quer dizer, o cara faz um monte de chip de 4 núcleos, e aí vão dizer que tem alguns que não passa no teste lá de qualidade porque um dos núcleos estava com defeito. Ele vai lá, desabilita aquele núcleo com defeito e lança um modelo com 3 ou com 2 núcleos, né? É assim que é feito, entendeu? Eles podem fazer isso. É uma das maneiras, né? Não é que assim é sempre feito assim, mas é uma das explicações, é uma das maneiras que o fabricante encontra de reaproveitar produto que de outra forma seria jogado no lixo, né? E para ele, pô, imagina, o custo de fazer um chip é muito alto, né? Uma fábrica e tal, não vai ficar jogando wafer, jogando chip no lixo, né? Bom, só para a gente encerrar aqui o nosso podcast, né? Porque a gente falou sobre preços, né, nos Estados Unidos e tal, e falando, no Brasil o caso é diferente. Eu vou preparar aí para vocês uma série de editoriais, eu estou pensando aqui direitinho, né? E estou pesquisando mais a fundo, para tentar explicar para vocês como a questão da importação no Brasil, né? Porque tem pessoal de geração nova que não entende isso. A gente, eu, Rafael, o pessoal mais da antiga, que viveu a época da reserva de mercado, acompanhou as mudanças que foram feitas na política do governo, na política do Brasil, né, do país, A gente entende um pouco mais, né? Mas tem muita gente mais nova que não entende que as peças de informática no Brasil são caras porque o Brasil tem uma burocracia imensa para poder importar produto e tal. E eu vou fazer uma série de editoriais explicando mais, né? E fazendo algumas simulações para mostrar para vocês como fica caro os produtos no Brasil, né? Então, acaba acontecendo esse problema que a gente estava conversando ainda agora, né? Quer dizer, você tem o fabricante, ele pensa no mercado americano, lança um produto numa determinada faixa de preço para competir com um determinado produto, e aí chega no Brasil com toda essa problemática da importação e ainda pega alguns, não são todos, mas tem alguns lojistas que metem a mão mesmo, né? E de repente a placa A que concorria com a B nos Estados Unidos, de repente não é a mesma comparação. No Brasil, e infelizmente a gente não tem como prever isso. Então, nossos testes, quando a gente lança, porque a gente escreve o teste às vezes muito antes do produto ser encontrado no Brasil, né? A gente fica sem saber qual vai ser o concorrente verdadeiro no Brasil. Então, a gente tem que comparar com o que o fabricante definiu para o mercado americano, né?
Tem um detalhe interessante que é a própria variação cambial, né? Quando o pessoal compra uma placa, a placa foi comprada ao dólar a um determinado valor. Eu me lembro quando surgiu a GTX 950 no mercado, foi bem na época que teve uma suba grande do dólar no ano passado. Conclusão, nas lojas a GTX 950, quando apareceu mais cara do que a GTX 960. Por quê? Porque os estoques das lojas da GTX 960 tinham sido comprado com o dólar mais barato do que as GTX 950. Então é claro que quando tem um reposicionamento desses de mercado, isso acaba demorando bastante para refletir aqui no Brasil, porque vai precisar com que as lojas desovem os estoques antigos, consigam estoques novos. E via de regra, isso aí vale para, acho que para qualquer produto, vale para gasolina, vale para qualquer coisa. Quando é anunciado uma alta de preço, o pessoal do varejo imediatamente aumenta o preço. Até como uma forma de se defender, porque vai ter que comprar mais e aí vai ter que ter o dinheiro para comprar mais. Mas quando baixa, a gasolina é a mesma coisa. Quando baixa lá na distribuidora, essa baixa só vai aparecer muito timidamente para o consumidor final depois que forem comprados novos estoques.
Isso é costuma de falar assim, né? Quando sobe 10%, o preço sobe, sei lá, 15%. Quando baixa 10%, o preço, sei lá, baixa 5%, né? É um problema do Brasil, assim. A gente já vai falar mais sobre isso nos editoriais que eu pretendo fazer, né? Mas fora isso, Rafael, o que mais que a gente tem por aí de teste vindo?
A gente fez um teste de SSD na semana retrasada, que o pessoal pediu muito um determinado comparativo entre os dois SSDs mais baratos do mercado brasileiro. Isso aí vai sair nos próximos dias, aguarde. Temos também algumas placas-mãe que estão chegando para a gente analisar. Estamos terminando aqui os testes para verificar até que ponto os núcleos gerados pela tecnologia Hyper-Threading da Intel, os núcleos virtuais, né, são tão rápidos quanto os núcleos reais. Porque às vezes é uma dúvida que o pessoal tem. Peraí, um Core i3, ele tem dois núcleos, mas é reconhecido como quatro pelo sistema operacional, pelos programas. E um Core i5 tem quatro núcleos direto, mas são quatro iguais. Isso dá diferença no desempenho? Não dá. Vamos fazer esse teste, publicar isso aí para tirar essa dúvida pro pessoal, seguindo aquela nossa sequência de mitos, né? Que a gente tem postado e o pessoal tem gostado.
É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo episódio.
Tchau, pessoal. Até a próxima.